Todas as constitucionais têm as garantias saudar a presença dos membros da direção do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, portanto, o Sr. Presidente da Direção Jorge Manuel Rocha Alves, o Sr. Presidente da Assembleia Geral Ricardo Torrão, o Dr. Miranda Ribeiro e da Associação Sindical, o Sr. Presidente Paulo Jorge Teixeira, Vice-Presidente José Tavares Pereira, Secretário João Pereira e Tesoureiro Valentim Oliveira. Nós estamos muito atrasados, porque vamos ouvir ainda, se não vocês à parte, inicialmente tínhamos ideia que fosse conjunto, mas só depois reparei que não devia misturar sindicatos com uma associação de diretores e adjuntos, portanto a perspectiva será seguramente outra, provavelmente. E, portanto, íamos dar 10 minutos a cada um dos membros representativos. 10 minutos podem ser divididos entre vocês, não é? Mas eu tenho aqui uma indicação de que, no caso do Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional, fala o Sr. Presidente da Direção, o Sr. Jorge Manuel Gonçalves, e no caso da Associação Sindical, que falaria o Sr. Secretário João Ferreira. É isso, não é? Pronto. 10 minutos a cada um e depois os seus deputados põem as pessoas que muito bem tiverem por oportuno. Portanto, dou a palavra em primeiro lugar. Isto está a ser gravado, não há objeções? Gravado o áudio? Sim. Certo. Não, nós vamos acabar antes disso. Vamos acabar antes disso, porque eu tenho, quer dizer, nós temos à tarde um debate com o Primeiro-Ministro e temos de ouvir ainda a associação, portanto, a ser rápido. Portanto, eu estou a ter 10 minutos, limite máximo, digamos assim. Bom, tem a palavra então o Sr. Presidente da Direção do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Manuel Rocha Alves.
Muito bom dia a todos e obrigado pela possibilidade de participarmos neste.
Peço desculpa. Isto tem efeitos de gravação. Esta audição decorre a proposta de proposta de lei 852/10, que aprova o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade.
Sim, senhor. Mais uma vez, como eu disse, agradecemos o convite e a participação. Antes de mais, queria louvar a Comissão por algumas considerações que tiveram e alterações com base na primeira proposta enviada pelo nosso sindicato. Em traços gerais, e do que foi lido depois da alteração, continuamos a achar que é um documento que é realmente essencial à execução das penas e medidas e muito importante para o Corpo da Guarda Prisional, porque é quem está diretamente ligado com o recluso no cumprimento da pena e quem o observa diretamente no local de internamento. Entendemos e continuamos a entender no caso que continua a ser muito um diploma muito complexo e de difícil execução. Aqui, não querendo roubar muito tempo, queríamos alertar para alguns dos fatores, alguns factos que apontamos aqui em relação ao Regulamento Geral. Aqui não define se é por decreto-lei ou não e achávamos que era importante ser por decreto-lei porque traz outro valor, porque aqui é dada uma importância muito grande ao Regulamento Geral e ao que dele bem definido. Aqui no caso de crianças, as viaturas e de referir que não temos condições e o EP de Santa Cruz do Bispo vive esse problema, se quiserem transportar as crianças tem que ser em viatura solar ou então no carro da diretora, que está atribuído à diretora para levar a tratamento hospitalar ou a qualquer deslocação no exterior. E isso era de salvaguardar porque lá está a execução difícil, porque neste momento não existem meios técnicos e meios materiais e humanos necessários para uma boa execução do presente diploma. Entre outros fatores, e principalmente esse, temos aqui o caso da possibilidade de os reclusos receberem telefonemas. Não existem aqui, diz que podem receber telefonemas do exterior. Não sei se vocês conhecem o meio prisional, nem os funcionários conseguem receber telefonemas, quanto mais os reclusos. Eles conseguem fazê-lo através dos técnicos que têm direito a fazer telefonema pelos meios que o estabelecimento coloca. Cabines e também através do técnico, em caso de situação de telefonemas mais específicos e concretos, é dada essa possibilidade ao recluso e no gabinete próprio é feita a chamada. Há o controle através do cartão individual, mas em termos de recepção de chamada é de difícil, de quase impossível concretização no meio. E então estabelecimentos com grandes dimensões ainda pior. 17, e onde nós apontamos algumas considerações. Há aqui uma situação, porque é possível, por não conhecerem meio, aqui na questão dos médicos e do que nós conhecemos, dar o parecer da existência de sinais indicadores de violência física. Há muitos reclusos, e eu dou-lhes um exemplo de Leiria, recente, daquela fuga do muro. Antes disso, no mês anterior, houve um recluso que conseguiu, chamava por primos esses dois homens da fuga, que beneficiou da flexibilização de renda de uma saída precária, e está de ausência legítima porque foi ameaçado ou pressionado pelos reclusos de raça negra a trazer dinheiro para comprar a droga e levar para dentro. Aqui há situações que, se houvesse possibilidade de fazer análise e fazer o... de indicar a existência de sinais indicadores de perturbação ou pressão em meio prisional, porque isso existe a obrigação de uns reclusos perante outros, devido ao seu porte físico ou à sua condição financeira, de obrigar reclusos a guardar telemóveis no ânus, a guardar com eles na cela, a guardar droga por coação física. E esses reclusos não denunciam a situação e, quando são agredidos, dizem sempre que caíram das escadas com receio do que lhes possa acontecer, da continuação da pressão. E aqui, a vítima, e quando falam da vítima, deviam ter em conta a vítima em meio prisional, porque ela existe e está lá, apesar de estar preso, também é vítima, e existem muitas vítimas, da qual outros reclusos beneficiam por força da sua condição física ou financeira. E aqui, realmente, o médico, através da guarda prisional, por indicação, fazer uma avaliação e realmente daqui confirmar a situação de perturbação psicológica da pessoa ou de pressão por força da coação física no meio prisional. Deixa-me ver aqui. Em relação aqui à interrupção da visita, em condições normais, eu falo por um EP quando eu trabalho com histórias, e eu comunicar imediatamente ao diretor, dependendo da situação, é complicado. Impor, é claro que tem que ser comunicada como sempre foi. Agora, dizer imediatamente comunicada, nós não temos pessoal para tentar controlar a situação, quanto mais para imediatamente comunicar ao diretor, e depois é ao diretor de instrução prisional. E não define aqui, ou a quem o substitua, que ele pode estar ausente, e se tentarmos contactar o diretor, pode estar fora do estabelecimento ou em diligência ou do país, e em diligência depois aqui não ser ao diretor do estabelecimento, ou falta aqui ou a quem o substitua, e dificultar aqui um bocado a continuação ou a identificação da situação para a possível solução de isolamento em cela. 87. Aqui... pensamos, em nome do Corpo da Guarda Prisional da Manutenção e Ordem, penso que não estão a dar o valor a quem está devidamente autorizado por despacho na intervenção, que é o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional. Aqui diz que é do Corpo da Guarda Prisional, sem prejuízo de recurso excepcional à intervenção de outras forças de serviços de segurança, em caso de alteração grave. Sempre foi da competência do GISP a resolução deste tipo de problemas. Os casos previstos na lei, já estava, e o Pinheiro da Cruz é um caso desse. O sequestro está atribuído à PSP, o homicídio está atribuído à PJ, e muito bem, as competências atribuídas a quem a Lei de Segurança Interna preveja. Agora, na alteração grave, nós queríamos era que não andarmos atrás das outras forças de segurança e dos presos ou dos reclusos para tentar resolver os problemas, porque não conhecem os meios e irem para um meio que não conhecem é o mesmo que andar um bocado fora do contexto. 89. Diz... aqui a revista por desnudamento, mediante autorização, pode ser efetuada mediante autorização do diretor. Aqui há casos, como eu disse, que nós detectamos em meio prisional, que o recluso sabe que, sendo sujeito ou indo, sendo obrigado a uma deslocação ao hospital, ele no hospital pode assinar a declaração e vir embora sem qualquer sujeição médica. E na situação, eles podem tentar introduzir, como já aconteceu, e temos a prova no EP onde eu trabalho, que já aconteceu, de libertarem pelo ânus AX, de introduzir em frente ao familiar, no salão, em frente a 300 pessoas, a introdução, sentados no local, a introdução de línguas de AX no ânus. Aqui, sendo só mediante autorização, limita muito a ação do pessoal, e pode fazer com que perca o efeito da detenção, do efeito de surpresa, da detenção do objeto ou de algo ilícito que o recluso tem em seu poder. Aqui entre o tipo de utilização, nós aqui não queríamos parecer muito securitários, perdão, mas ao estar aqui a isolar a impossibilidade de utilização de meios auxiliares, um meio auxiliar nós podemos considerar a algema um meio auxiliar, um recluso que se tenta suicidar e que acontece a automutilação, e os senhores têm o exemplo do espanhol, do Arbe, há bem pouco tempo teve internado no hospital quase a morrer por se ter automutilado, o guarda prisional que está a 200 metros do local onde estão guardadas as armas e todos os meios coercivos para ir buscar algemas e tentar imobilizar o homem mata-se até chegar lá. Até o momento, e depois não temos condições, porque o Berto Maluco, que é um homem que morreu na Noite Branca, no caso da Noite Branca, envolveu-se em pancadaria com a chefia, cortou vidros, cortou-se a ele, cortou o subchefe e os guardas, e não tinham meios, porque muitas vezes a força física, com 3 e 4 homens que o imobilizaram, não é suficiente. Ele consegue sempre fugir à situação e consegue sempre manter-se agitado e impedir a sua imobilização. Bem como de alguns meios, aqui é o caso, e aqui não prevê-se a utilização do bastão de serviço. Há uma lanterna, eu não sei se o regulamento geral permitirá, o regulamento de utilização de meios permitirá, mas as lanternas são um meio fundamental, porque é um meio prisional, muitas vezes à noite. E durante o dia a luz é pouca e nas buscas que efetuamos nos locais onde está muitas vezes escondida a droga e os telemóveis e todos os produtos ilícitos é necessário um meio auxiliar e os estabelecimentos não têm. Os guardas utilizam lanternas pequenas individuais que utiliza a polícia no dia-a-dia também na função e que é um meio auxiliar excelente e fundamental para identificar muitas vezes as pessoas, porque os diretores tentam contornar a situação do chapéu, mas andam agora de gorro ou de carapuço na cabeça para não os conseguirmos ver quando estão a cometer algum tipo de infração no interior. E mesmo à noite, as celas, não estão a funcionar as luzes, não há ligação, os visores são muito maus, e se não houver meios auxiliares para isso, há uma má identificação das situações e uma má vigilância dos locais. E depois, é 146. Temos alguma consideração aí? Não percebemos, ou aqui não conseguimos. O controle à distância, quando falam no termo de período de adaptação à liberdade condicional, tirar os meios de controle à distância, ou aqui existem meios de controle à distância. O sindicato, em nome, com a experiência que tem da segurança, quer na situação de medida de flexibilização da pena, quer nesta primeira situação, aqui a possibilidade de uma vigilância descontínua, dado alguns fatores, já o que eu indiquei, da pressão sobre as pessoas e mesmo com os familiares. E o homem perceber que de vez em quando há a possibilidade de um controle, não é, é descontínuo, é pontual, para perceber que realmente, quando isto indicado por despacho diretor e quando realmente haja fundamento para tal, haver um acompanhamento do pessoal de vigilância para que o homem não incorra num crime e não seja punido por pressão de outros da introdução de estupefacientes em meio prisional. E aí realmente ele sentir essa observação e nós ajudarmo-lo com essa observação a não cometer um crime, que muitas vezes, e na maior parte dos casos é o, porque os patrões pagam, é para os outros trabalhar, como nós dizemos em meio prisional na gíria, e não é para eles cumprirem as penas, é para os outros cumprirem, e isto continua a ser assim enquanto ele não for quebrado. E isso acontece, e gostava que de referir aqui que a Noite Branca começou nas cadeias. O Nuno Gaiato foi preso em Custóias e foi problema da cadeia que foi a vingança cá fora. O Berto Maluco tinha saído há 6 meses, Berto Maluco, salvo seja o nome que lhe davam, tinha saído há 6 meses da cadeia e foi de confrontos na cadeia que isto surgiu tudo. E eu penso que é o momento e a altura certa para as pessoas terem consciência destas realidades e verificarem e darem valor a estas situações. Isto que não aconteça e que não saia do meio prisional vinganças para fora e ajuste de contas. E para finalizar, que eu penso que o tempo está a acabar, não deixava de colocar a questão de que temos vindo a defender por força de uma melhor, do melhor funcionamento do sistema e de salvaguarda da vítima e de quem realmente não tem culpa no meio, que é a atribuição das competências de órgão de polícia criminal ao guarda prisional, no corpo da guarda prisional, na competência especializada, porque a droga está lá e não podemos negá-lo, os telemóveis estão lá e existem para continuar a cometer o crime e manter as redes altamente organizadas a funcionar, e elas continuam a funcionar, e se há alguém que tem informação para resolver muitos casos de processos que estão pendentes na justiça, são se calhar os serviços prisionais e a polícia marítima. Do contacto que têm com as pessoas e com os meios, são quem mais informação tem e não existe nada em termos de núcleo de informação e de gestão de informação no meio. E a competência da polícia criminal ou guarda prisional, penso que vinha por cobrar esta situação. E uma melhor aplicação dos meios sinotécnicos, mas do corpo da guarda prisional, porque isto é o mesmo que a PJ já aconteceu ir aos estabelecimentos prisionais revistar celas, não sabem onde é que os homens podem guardar isto e as coisas continuam a não aparecer. Se o guarda prisional for lá, elas aparecem com os cães, continua igual, por muito treinado que esteja, se não for indicado local para ele farejar melhor ou procurar melhor, ele não encontra isso. Há resultados realmente disso, de que não há êxito na utilização de cães por parte de outras forças exteriores aos serviços prisionais e passa um bocado ao lado a aplicação e um bocado vergonhoso. Para finalizar, os recursos, e aqui só isto, dos recursos dos reclusos, espero que isto não se crie aqui uma certa impunidade, principalmente na cela de habitação, e que não comecem, de certa forma, a brincar com o sistema e a jogar entre eles quem é que poderá cumprir ou quem é que poderá cometer o crime para o cumprir, dependendo do prazo para não prorrogar. E sim, gostava que tivessem atenção a isso, porque pode-se criar aqui uma situação muito complicada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção do Sindicato da Cela do Corpo da Guarda Prisional, Sr. Manuel Gonçalves. Portanto, agora a palavra ao Sr. Secretário da Ação Sindical sobre os Serviços Prisionais, João Ferreira. Dê a palavra.
Sim, Sr. Deputado, muito obrigado pelo convite que fizeram. Sim, vou ser rápido. Queria agradecer o facto de fazer esta convocatória à Associação. Nós o que temos a dizer sobre, portanto, este projeto de lei, no essencial, é bastante positivo. Achamos que era a altura de se modificar uma lei que já era bastante antiga e realmente o seu conjunto parece-nos a nós bastante positivo. É evidente que há alguns factos, há sempre alguns factos que achamos menos bem ou que deviam ser melhor concretizados. Nós temos algumas coisas que achamos utópicas relativamente nomeadamente à questão do grupo, à situação do país e à situação dos meios humanos e tecnológicos que existem nos estabelecimentos prisionais, que são que não são bons, e pensamos que o regulamento que irá sair, penso que vai ter uma importância fundamental na aplicação desta lei, e eu acho que os seus deputados deviam, portanto, verificar depois isso, porque ela vai regulamentar, portanto, este livro e vai ter uma importância fundamental na vida dos estabelecimentos prisionais. Aqui, no artigo 11º, quando fala no regulamento geral, pensamos que devia haver alguma obrigatoriedade da entrada em vigor do próprio regulamento, que não diz, aqui não fala. Pensamos que devia entrar em vigor, provavelmente, na altura da entrada em vigor da lei, que são 180 dias. Relativamente a um outro caso, por exemplo, no artigo 7º, refere aqui que o recluso tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde em condições idênticas às que são asseguradas a todos os cidadãos. Eu não sei se esta situação aqui não é ao contrário daquilo que acontece hoje. A nossa opinião é que, neste momento, os reclusos têm um acesso à saúde melhor que o cidadão comum. Porque têm consultas, por exemplo, rapidamente, mesmo até as consultas são marcadas nos hospitais, são marcadas com uma antecedência por parte dos próprios hospitais muito menor que o cidadão normal. Portanto, quando se fala aqui que devem ter acesso à Associação de Saúde em condições idênticas, não sei se isto não vai, precisamente, a ser o contrário daquilo que eventualmente queriam pôr aqui. Exatamente. Eu, Sr. Presidente, eu entendo isso, só que eu acho é que neste... Exatamente. Claro. Eu acho que sim, mas... Eventualmente, mas de uma maneira geral é prescrito. É bom, isto era só um alerta, só mais nada quanto a isso. No artigo 46, quando se fala na repartição dos dinheiros dos recursos, eu penso que havia que concretizar melhor um pouco. Isto é, aqui na repartição do dinheiro dos recursos fala-se que o dinheiro deve ser repartido em quatro fundos. Um que ele utiliza no dia-a-dia, outro para que lhe é dado na altura da sua saída ou em saídas precárias, e o outro para multas e para pensões de alimentos. O que na prática acontece é que normalmente eles, como ganham pouco ou têm pouco dinheiro no chamado fundo disponível, acabam muitas vezes por servir do outro fundo. Aqui Esta lei vem proibir isso, portanto diz apenas que aquele fundo é apenas utilizável nas saídas dos reclusos, a quando da sua libertação, ou nas saídas precárias. No entanto, há algumas situações, parece-me a mim que há algumas situações que havia que considerar, por exemplo, no pagamento de honorários a advogados, no pagamento de multas aos tribunais, por vezes eles são condenados em processos, em outros processos que não há aqueles que estão lá, e muitas vezes o dinheiro que eles não têm dinheiro no fundo disponível, porque o tal fundo é aquele fundo que eles servem para comprar o café, etc, etc, e normalmente o dinheiro é no outro fundo que está ali mais resguardado. Se vai ser proibido eles mexerem nesse fundo, a não ser para as saídas precárias ou na altura da sua libertação, eles podem ter, digamos, ser prejudicados, entre aspas, nestas situações, no pagamento de honorários aos seus advogados e no pagamento de multas aos tribunais em processos que são condenados a posteriori. Eu penso que deviam ter em atenção esta situação, porque isto pode vir a prejudicar o recurso se isto não for possível, essa repartição. Gostava de referir aqui também, no artigo 66, refere aqui quem são as entidades que podem visitar as cadeias. E aqui é só uma, enfim, é só aqui uma atenção, é que não vimos aqui que o provedor de justiça, portanto, não é uma das entidades que pode visitar as cadeias. Mas, enfim, não fazemos, é só um alerta, não fazemos questão quanto a isso. Relativamente, no artigo 72, fala-se nas comunicações que o recluso pode fazer. E disse que em situações urgentes, ou enfim, inadiáveis, ou prementes, o recluso pode utilizar os meios dos estabelecimentos prisionais, nomeadamente através de mails ou através de telecópia. Sendo que, se esses mails ou telecópia forem para as entidades referidas aí nesses artigos, portanto, eles não podem ser, essas comunicações não podem ser vistoriadas, o que obviamente está correto. Simplesmente eu não sei como é que isto na prática se pode fazer, porque se um recluso disser que precisa enviar um mail com urgência, por exemplo, para o Diretor-Geral, ou para o Presidente da República, ou enfim, uma outra entidade, e se o vai fazer por mail, das duas uma, ou ele vai para lá para o computador fazer isso e não sabemos para onde é que ele vai enviar, ou então tem que estar ali o funcionário a ver. Quer dizer, eu não sei se isto na prática, aparentemente sendo correto, isto é, para essas entidades que estão aí, que são entidades portanto, de soberania, as comunicações nestes casos não devem ser vistas pelos funcionários de serviços prisionais, mas eu não sei como é que isto, na prática, isto pode acontecer. Assim como se for um fax, é evidente que ele dá o fax ao funcionário para enviar o fax, não é ele que vai lá meter na máquina, não é? Portanto, eu não sei, em tese está correto, mas depois na prática não sei como é que um recluso pode enviar um mail de um computador do estabelecimento prisional dizendo que é para uma dessas entidades, e se nós não vamos ver se efetivamente é para uma dessas entidades, pode estar a enviar para outro sítio qualquer. Eu não sei, esta situação em termos práticos pode trazer problemas e pode trazer algumas complicações a nível do dia-a-dia em sede prisional. No artigo 110, que fala-se em procedimentos disciplinares que têm que estar concluídos no prazo de 10 dias, eu queria aqui chamar a atenção para o seguinte. Os estabelecimentos prisionais estão extremamente carenciados de pessoas, e nomeadamente técnicos, e neste caso aqui, de técnicos juristas. Apenas para vos dar um exemplo, no estabelecimento prisional onde eu trabalho, nós temos dois técnicos juristas. Os técnicos juristas têm que fazer tudo. Tudo quanto diga respeito, não só a procedimentos, a processos de inquérito relativamente a reclusos, acidentes de serviço, acidentes de viação, enfim, tudo. E, diariamente, há mais do que um processo. De uma maneira geral, em média, são 2-3 processos por dia que, no conjunto, na vida do estabelecimento prisional, são abertos por dia. E há apenas 2 técnicos juristas. É absolutamente impossível, impraticável. Se os meios humanos não forem reforçados nos estabelecimentos prisionais, que estão extremamente carenciados, foram sendo dilapidados ao longo deste tempo todo, isto é, as pessoas foram-se reformando, foram saindo dos estabelecimentos prisionais, porque não é fácil trabalhar nos estabelecimentos prisionais e trabalham no outro lado qualquer com a mesma remuneração, estão extremamente carenciados, neste caso técnicos, estão extremamente carenciados de outro pessoal administrativo, pessoal auxiliar, pessoal operário. Aliás, sobre isso também queria referir em breve sobre outra situação relativamente ao pessoal operário, mas aquilo realmente aos procedimentos disciplinares em 10 dias, devo-vos dizer, das duas uma, ou efetivamente os estabelecimentos prisionais vão ser reforçados com meios humanos, ou então é impossível que em 10 dias se faça um procedimento disciplinário. Eles neste momento chegam às vezes a demorar meses, porque os juristas não têm a mínima possibilidade de concluir um processo em 10 dias. Relativamente ainda a isso, e já estamos a falar em pessoal, à frente disse que os reclusos no seu trabalho devem ter um trabalho adequado e muito próximo do meio empresarial. O problema é que depois, na prática, as coisas não são bem assim. Porquê? Porque praticamente deixou de haver operários nos estabelecimentos prisionais. E os reclusos, de maneira geral, eram enquadrados como um operário, um eletricista, um carpinteiro, enfim, um serralheiro. E formava uma equipa. E era essa equipa que funcionava nos estabelecimentos para a sua manutenção, e eles iam aprendendo na prática, e muitas vezes, quando saíam dos estabelecimentos prisionais, estavam aptos a cá fora na sua vida profissional a executar esses trabalhos. Com a não entrada de operários, portanto, há estabelecimentos prisionais, no meu existe apenas um operário, que é um eletricista, não existe lá mais operário nenhum, é no estabelecimento prisional da Carreira. Não sei, e isto está um bocado generalizado, portanto, porque não deixou de se admitir em operários, cada vez estão-se a dar as coisas a empresas para irem fazer os trabalhos de manutenção dos estabelecimentos. Portanto, neste momento os reclusos muitas vezes trabalham sozinhos, e cada vez mais os reclusos aparecem nos estabelecimentos prisionais sem profissões. São pessoas que aqui há uns anos apareciam, qualquer um deles eram trabalhavam em profissões, mas cada vez aparecem menos essas pessoas, cada vez aparecem pessoas que nunca trabalharam na vida e precisavam de ser enquadrados com o pessoal operário dos próprios estabelecimentos prisionais. Porque, quando aqui se fala também que as empresas podem ir para os estabelecimentos prisionais e ocupar os reclusos, enfim, de uma forma igual a que trabalhariam na empresa, devo-vos dizer que isto também é muito utópico. Porque aquilo que tem acontecido ao longo destes anos é que algumas empresas têm ido para os estabelecimentos prisionais o têm feito, de uma maneira geral, e salvo raras exceções, apenas e só para aproveitamento da mão de obra prisional ser muito barata, muito baixa. Porquê? Porque um recluso trabalha, tem ali uma vida, digamos, laboral, cerca de 5 horas por dia. E muitas vezes nessas 5 horas ainda tem que ir ao técnico, ainda tem que ir ao tribunal, ainda tem que ir por aí fora. E hoje em dia qualquer empresa dá trabalho, infelizmente, não é? Dá trabalho a pessoas fora do meio prisional, pagando-lhe o ordenado mínimo. E nessas circunstâncias, dificilmente vai pagar o ordenado mínimo a um recluso, com todas estas situações que aparecem. O que tem acontecido, e devo dizer apenas como exemplo, no meu estabelecimento prisional existe lá uma empresa que está a dar bastante trabalho a reclusos, trabalho à peça, em que eles chegam ao fim do mês e ganham 120€, 130€, 140€, o que é uma ridicularia, e quando nós lhe dissemos, mas o que é que vocês não, isso não pode ser, tem que aumentar o dinheiro a pagar-lhes, disseram, bom, nós só podemos pagar isto, porque se pagarmos mais alguma coisa, os nossos fornecedores não nos compram os bens, e isto passa a vir tudo da China. E quando confrontámos os reclusos com essa situação, os reclusos preferiram ganhar aquele pouco dinheiro que estavam a ganhar a não terem nada. Portanto, eu não sei se esta situação das empresas em meio prisional terem exatamente funcionarem como se tivessem as próprias empresas, provavelmente isto não vai acontecer. Algumas empresas acabam por ir para os estabelecimentos prisionais e muitas delas, a sensação que eu tenho é que já estão numa situação de tal maneira difícil que ali vão tentar que seja um balão de oxigênio ali à procura de mão de obra barata para conseguirem sobreviver. A maior parte delas acaba por sair dos estabelecimentos prisionais e a não ter continuidade. Por isso, era muito importante que os reclusos, mais do que ter as empresas nos estabelecimentos prisionais, era ter pessoal operário que os enquadrasse dentro das áreas que efetivamente eles podiam ter formação profissional. Inclusive a própria formação profissional muitas vezes não é adequada à realidade. Eu vou-vos dar exemplos. Por exemplo, um curso de informática para reclusos que vão estar, por exemplo, 10 anos nas cadeias a dar hoje um curso sobre Excel ou sobre Word, para mim, que é dinheiro deitado à rua, porque eles daqui por 10 anos, quando saírem, é evidente que tudo aquilo que aprenderam não sabem. Devia ser uma formação profissional muito mais virada para os aspectos práticos da vida, para os aspectos daquelas profissões que, efetivamente, eles quando saírem, poderem arranjar trabalho. Na parte no artigo 143, que fala no Conselho Técnico, o Conselho Técnico até agora era constituído por, enfim, algumas pessoas, o diretor, o chefe de guardas, obviamente presidido pelo juiz, mas tinha também os chamados técnicos de reeducação, que eram aqueles técnicos que estão em contacto diretamente com o recurso, e os técnicos de reinserção social. Aqui agora o Conselho Técnico passa a ser constituído pelo juiz, obviamente que preside, pelo diretor, pelo adjunto da área de tratamento penitenciário e pelo coordenador do Instituto de Organização Social. Nós pensamos que aqui há uma perca de qualidade da informação para o juiz. Isto é, se da parte da área do tratamento penitenciário apenas está lá o seu coordenador e deixa de estar o técnico que está diariamente em contacto com o recluso, ou mesmo o técnico de reinserção social, que também está em contacto com o recluso, trata com a família, etc, etc, vai haver para o juiz uma menor informação, uma informação de menor qualidade quanto ao comportamento do recluso, quanto aos seus aspectos do dia-a-dia, etc. Pensamos que aqui, ao restringir o Conselho Técnico apenas a estas pessoas e a pôr de fora os técnicos que efetivamente trabalham todos os dias com reclusos, aqui há uma perca de qualidade da informação para o juiz. Por outro lado, o Conselho Técnico também não refere quem é que secretaria, mas enfim, mas isso podia depois, mas pensamos que era importante referir este aspecto também, quem é que secretaria o Conselho Técnico. E pronto, e em resumo, e penso que estamos no fim, dizer-vos apenas que nós aguardamos com muita expectativa o regulamento geral, e que gostaríamos de realmente de vos dizer e de vos alertar que a aplicação desta lei ou eventualmente do regulamento necessita muito de uma reformulação dos meios humanos e técnicos dos estabelecimentos prisionais. A sensação que nós temos é que a Direção-Geral de Serviços Prisionais e especialmente os estabelecimentos prisionais, é a sensação que temos, parecem, como nas nossas casas, aquela parte menos nobre da casa, que é a despensa. Isto é, é dado muito pouca atenção, parece-nos a nós, é dado muito pouca atenção por parte do poder político aos estabelecimentos prisionais, à forma, à vida que se lá faz, ao sacrifício dos funcionários neste momento que acontece, e muitas vezes ou os meios não são dados minimamente os meios, nós não queremos o ótimo, queremos apenas os meios possíveis para que efetivamente esta lei, todo o regulamento seja aplicado, porque consideramos que esta lei é uma boa lei, mas para ser aplicada, efetivamente precisamos desses meios. Eu devo dizer, por exemplo, em meios tecnológicos, nós temos, por exemplo, sei lá, em computadores com mais de 10 anos, nós temos, por exemplo, o acesso, os funcionários, acesso à internet ou correio eletrónico, 3 ou 4 por estabelecimento. Isto hoje em dia, com a obrigatoriedade cada vez maior e muito bem dos serviços públicos melhorarem a sua qualidade e a sua produtividade, nós não conseguimos fazer. Neste momento é um stress tremendo nos estabelecimentos prisionais por parte dos funcionários a quererem fazer o trabalho, a quererem efetivamente dar cumprimento àquilo que nos é exigido. E nós não conseguimos, quer dizer, neste momento as pessoas andam com não stress, andam. E queríamos realmente só dar-vos essas dicas para, se fosse possível da vossa parte, estarem atentos a isso.
Obrigado, Sr. Secretário da Associação Sindical de Salvadores dos Filhos Prisionais, João Ferreira. Eu tenho a certeza que os senhores deputados que estão aqui presentes, que tiveram em conta, digamos, aquilo que os senhores colocaram. De qualquer maneira, antes de lhes passar a palavra, queria dizer que, se eventualmente entenderem ou quiserem mandar anotações, propostas, etc., para além do que tiveram mandado, podem ainda mandar, porque, digamos, enfim, nós não a especialidade desta lei vai demorar pelo menos aí 15 dias, 3 semanas, portanto, num espaço deste tipo ainda o podem fazer. Pronto, eu aos senhores deputados não posso dar mais de 2 minutos a cada um, porque ainda temos outra instituição para ouvir. Até para o Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP.
Sr. Presidente, eu talvez precise de menos, e talvez no final, era só para justificar, que era aos seus representantes do Sindicato Nacional Corpo da Guarda Prisional. Sr. Sindicato, exatamente, a minha ausência durante a parte da reunião, porque já de parte com o Primeiro-Ministro, e estávamos justamente a preparar, mas estive aqui durante a audição, o assessor do CDS, era, portanto, preciso tão menos de 2 minutos, como vê, não vou fazer perguntas, mas tomámos nota e até estamos disponíveis, e queria sublinhar a disponibilidade da audição de nível do grupo parlamentar, de marcar, para podermos discutir até mais em pormenor esta lei que, como sabem, é estruturante para nós. Mas só queria justificar mesmo isso e pedir desculpas, obviamente, e lamentar, mas somos 11, um bocadinho mais difícil.
Mais algum senhor deputado quer pedir a palavra, tem alguma coisa? Senhor deputado Helena Terras, só um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, eu peço desculpa por não ter estado cá desde o início, mas, entretanto, estava num outro grupo de trabalho e, de vez em quando, nós temos que nos dividir relativamente a isto, apesar de sermos mais que os 11 do CDSPP. De qualquer forma, eu ia ser muito breve. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues esteve aqui desde o início. Eu já reparei nas notas que ele tomou, queremos agradecer o contributo que vieram cá trazer-nos o Sindicato Nacional e a Associação Sindical dos Trabalhadores dos Serviços Prisionais. Dizer-lhe, como já referiu o Sr. Presidente, muito bem, teremos algum tempo para nos detalhar a propósito destes diplomas em sede de trabalho na especialidade e, portanto, nessa altura, com certeza, serão tidas em devida conta aquilo que são as preocupações que aqui tiveram a amabilidade de nos deixar. De qualquer forma, e tal como foi dito pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães do CDSPP, nós continuamos hoje, como sempre, disponível para qualquer audição que havendo por bem requerir. Aliás, pelo menos o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional já tem essa enorme e vasta experiência connosco. Estamos sempre disponíveis para os ouvir, como não podia deixar de ser, e, portanto, para já agradecer a presença e os contributos que tiveram a amabilidade de nos deixar. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, PCP.
Mas eu reitero muito, faço minhas as palavras do Sr. Presidente, se quiserem, sob a forma de morando, uma coisa muito simples, deixar-nos depois, enviar-nos depois uma notinha escrita, era muito útil depois para o trabalho na especialidade.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Miguel Macedo, posso andar? Sim? Está de acordo com o senhor? Bom, senhores membros do Sindicato dos Guardas Prisionais, senhores membros da Associação Sindical dos Trabalhadores Serviços Prisionais, muito obrigado pela vossa presença. Como ouviram, digamos, nós estamos em fase ainda de trabalho de especialidade. Tudo o que possa vir, e há coisas que aqui suscitaram, indiscutivelmente, que devem merecer a nossa atenção. E, portanto, era bom. Nós temos gravado o que disseram, obviamente, mas era bom que nos pudessem ainda municiar com mais coisas. Muito obrigado e bom trabalho. Bom trabalho. A ação dos diretores e assuntos administradores profissionais, a senhora Presidente da Direção, a doutora Otília Marcos Guerra da Costa, a secretária António Lemos da Silva, o governador António José Machado Soares e o tesoureiro Orlando Manuel F. Carvalho. Creio que disse todos, não é? Bom, como já repararam, nós inicialmente tínhamos pensado que esta audição fosse conjunta, depois eu olhei melhor para os papéis e pareceu-me que não seria muito cordial que sindicatos e diretores fossem ouvidos ao mesmo tempo. Nós temos algumas limitações de tempo, aliás, o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, que é Vice-Presidente da Assembleia Pública, tem representação parlamentar e vai ter de sair um pouco antes de uma hora. Enfim, tivemos já trabalhado toda a manhã, acabamos de ouvir agora, como certamente se aperceberam, os dois sindicatos, e gostávamos de vos ouvir a nossa proposta, penso que aos outros deu tempo para isso, enfim, houve essa possibilidade. Era que houvesse uma intervenção, não sei quem fará, que pode ser, eventualmente, da senhora Presidente ou de outros, mas que se confinassem a 10 minutos para, eventualmente, se permitir que os seus deputados possam, eventualmente, fazer alguma questão. Pode ser assim? Temos muito gosto em recebê-los cá. Isto está a ser gravado áudio, gravação áudio, não sei se há algum inconveniente nisso. Não havendo nenhum inconveniente nisso, porque as reuniões são públicas, como sabem, as nossas reuniões desta Comissão são públicas, com exceção de uma, que é uma que tem a ver com o relatório do SIS. Mas, de qualquer maneira, evidentemente, se não quiserem, não se grava. Para nós é útil porque ficamos cá com, além das notas que os professores deputados vão tirando, mas é útil que se fique cá com esse registro. Até para a história, evidentemente, para os trabalhos preparatórios. Dou então a palavra à Sra. Presidente da Direção, Sra. Doutora Otília Marcos Ferreira da Costa.
Já apresentámos algumas sugestões ao gabinete do Sr. Ministro da Justiça relativamente a este diploma. Congratulamos com ele, achamos que é um diploma que converge aqui linhas de orientação que há muito tempo vinham a ser dadas, quer a nível do Conselho da Europa, quer por outro tipo de associações de direitos humanos, etc. Portanto, nesse aspecto entendemos que é um diploma suficientemente positivo e avançado e portanto, nessa ótica, estamos satisfeitos com ele. Também verificámos que foram tidas em conta algumas das nossas sugestões de alteração em alguns aspectos e, portanto, também nessa parte achamos que foi bastante positivo. Neste momento, aquilo que mais nos preocupa relativamente ao diploma em si já é, enfim, partimos do princípio que ele será aprovado, será já a implementação deste diploma nos estabelecimentos e algum desfazimento que ainda existe ou poderá vir a existir relativamente ao regulamento geral que está quase finalizado, mas pensamos que terá que haver aqui um compasso de aproximação para que, quando o Código de Execução de Penas entrar em vigor, esteja muito perto também de entrar em vigor o Regulamento Geral dos Serviços Prisionais e não só, também algumas legislação avulsa, nomeadamente a legislação que tem a ver com as questões da saúde e do trabalho, de forma a não haver aqui um vazio e haver discrepância e também alguma desorganização a nível do sistema prisional. Devo dizer que, pronto, é um diploma bastante exaustivo, com bastantes garantias relativamente aos reclusos, com a supervisão do trabalho dos diretores por parte do Ministério Público e do Tribunal de Execução de Penas, que não nos preocupa. Entendemos que, a nossa função é uma função bastante complexa, com uma exigência permanente de trabalho, e, portanto, mas é uma missão de Estado. Achamos nós que é uma missão de Estado da direção. Fazer a execução das medidas privativas de liberdade é, de certeza, um trabalho que muito pouco... bastante difícil de executar e que exige, portanto, a quem exerce os cargos de direção uma disponibilidade e competências que normalmente um gestor, determinado tipo de gestores, não seria possível fazê-lo, atendendo, portanto, àquilo que eu já disse, mas que intervêm em áreas fundamentais como é a área da segurança, porque supervisionam a segurança nos estabelecimentos prisionais, a gestão pessoal, pronto, e já disse as questões da complexidade deste trabalho. Preocupa-nos então a falta de meios humanos, portanto o preenchimento dos quadros da DGSP não está completa, há falta de meios já atualmente, muito mais irá haver quando se quiser aplicar esta legislação, nomeadamente na área jurídica e na área do tratamento penitenciário. Portanto, há cadeias neste momento no país que não têm um adjunto para a área jurídica e vemos com grande preocupação essa situação. Por outro lado, portanto, também um conjunto de normas e de artigos da presente lei que têm a ver com o recurso e a suspensão quer das medidas disciplinares, quer das decisões tomadas para a administração e que podem bloquear de alguma forma se não forem rapidamente respondidas e em tempo útil, quer por parte da administração, quer por parte do Ministério Público e do TEP, podem criar no sistema prisional alguma dificuldade de gestão e alguma insegurança também, parece-nos a nós. Pronto, para já, em termos das nossas maiores preocupações eram estas, e depois uma preocupação muito particular dos diretores das prisões é a preocupação da carreira dos próprios diretores. Não está regulamentada, portanto, os diretores dos estabelecimentos prisionais são nomeados de uma carreira, supostamente, de administradores prisionais, mas não têm regalias em termos do vencimento idêntico ao de um diretor de serviços, mas não têm todo o resto de contrapartidas que têm os outros diretores de serviços da administração pública, nomeadamente a progressão da carreira. Portanto, a carreira de administrador prisional não foi regulamentada, é uma carreira que ficou fora do pacote da administração pública e a regulamentação também para os diretores também não foi feita ainda. E nós achamos que, de facto, é uma questão que tem que rapidamente ser regulamentada. Também fica fora também ainda uma outra carreira, que também foi a carreira da reeducação, e, portanto, tudo isto são áreas que precisam de ser organizadas e regulamentadas para que este próprio diploma entre em funcionamento de uma forma a que não aconteça, certamente que não queremos, o que aconteceu com o despacho de 65-79, que ainda hoje há coisas que não foram postas em prática. Pronto, era mais ou menos isto. Eu pensei para o meu colega Orlando que, se calhar nas coisas mais práticas, possas dizer alguma coisa. Nós anotamos.
Então, a palavra é o Dr. Orlando Carvalho, que é o tesoureiro da Associação. Já agora outras leituras. Muito obrigado.
Complementando o que disse a minha colega, e algum aspecto parece relativamente à nomeação, e voltando à questão particular, em relação à nomeação dos diretores, não sei se caberia ou se podia ficar neste diploma a possibilidade de eles serem, parece serem nomeados pelo Sr. Ministro da Justiça sob proposta do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, isto tendo em conta a especificidade da cadeia. Relativamente ao diploma, a nossa grande preocupação tem a ver com, eventualmente, com um eventual bloqueio dos serviços administrativos dos estabelecimentos, quer pela falta de meios, quer pelas novas exigências que estão aqui vertidas. E esta, no nosso caso, tratando-se de um serviço desta sensibilidade, este bloqueio pode-se traduzir em problemas dentro dos próprios estabelecimentos, nomeadamente nas questões que têm a ver com a disciplina, com o exercício e com o seu exercício. Terá que, forçosamente, haver aqui um enquadramento muito correto para que esta alteração se possa verificar sem grandes convulsões. Da mesma forma, não nos parecia mal que a introdução e a execução deste diploma pudesse ser efetuada de forma faseada, não sei agora ainda de que modo, porque mesmo neste momento não parece que os 180 dias previstos no diploma permitam a adequação dos serviços para que possam dar uma resposta efetiva. Basicamente, são estas as nossas grandes preocupações globalmente.
Muito obrigado. Não há mais ninguém que queira dar a palavra. Portanto, estão deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDS-PP, o Bloco de Esquerda não pode estar presente, está numa outra atividade, o PEV está no Partido Comunista, às vezes também não está. Eu queria dizer, ainda antes dos deputados poderem pedir algum esclarecimento, que nós vamos ter isto, enfim, em discussão, pelo menos por 3 semanas, digamos, não vamos votar na especialidade em menos de 3 semanas. O que quer dizer que, se entenderem, para além daquilo que fornecerem, como o Sr. Deputado Pedro Filipe tem de sair mesmo, não é? Mas não queria dizer nada, o que é que eu interrompo e quero dar uma coisa? Muito obrigado, Sr. Deputado. Como eu tinha dito, vai ter de ir para uma recomendação parlamentar, substituir o Sr. Presidente da Assembleia. Portanto, digamos, um memorando, digamos, quer coisas que a doutora disse, que o doutor disse, sugestões, dúvidas que me parece que têm em alguns aspectos, esses aspectos do faseamento, enfim, o que nos quiserem enviar, digamos, para a Comissão, ou para os grupos parlamentares, como entenderem, mas, enfim, neste momento isto está na Comissão, mas podem mandar para nós e para os grupos parlamentares, agora o que não enviarem para a Comissão será distribuído, obviamente, aos grupos parlamentares. Seria muito útil. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, CDSP.
Magalhães, Sr. Presidente. Vou ser muito... Não tem problema nenhum. Exatamente, a razão pela qual... Não, era muito rápido, fazendo minhas as palavras do Sr. Presidente, do Sr. Deputado António Filipe, ou seja, da bondade de podermos ter acesso a um morando e complementar, e agradecer em nome do CDS. Queria só tentar, não pedir esclarecimento, mesmo, perceber se este, como disseram, se esta necessidade de haver uma vacatio legis mais prolongada é relativamente a todo o diploma ou só algumas disposições, nomeadamente aquelas que o diretor disse, que tinham um acréscimo de responsabilidades para os diretores dos estabelecimentos prisionais. Isso é que eu não percebo muito bem, ou seja, se devia ser mais baseado no tempo todo o diploma ou só algumas normas. Era só isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, é brevíssimo, apenas para agradecer a presença da Associação dos Senhores Diretores Adjuntos dos Administradores Prisionais, agradecer os contributos que aqui nos deixaram e dizer que, não obstante se terem considerado o diploma em linhas gerais positivo e adequado, com certeza que podemos, em sede de especialidade, melhorar alguns dos aspectos que aqui nos deixaram ficar as vossas preocupações, mas uma vez que eu presumo que vão acolher aquilo que é a sugestão do Sr. Presidente, se quiserem ter a amabilidade de nos mandar um morando, pois será possível de termos com maior atenção relativamente àquilo que são as vossas preocupações e, portanto, deixar o nosso agradecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Então, também para agradecer a presença e as indicações que deram, evidentemente, se vier um morando, tanto melhor. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas, mas enfim, vou esperar pelo documento que vou enviar, que tem a ver sobretudo, mas não exclusivamente, com essa questão do faseamento da entrada em vigor desta lei. Suponho, à semelhança daquilo que aconteceu anteriormente, na reunião anterior, que estão preocupados com a falta dos meios, com os procedimentos e os prazos que estão previstos nesse procedimento. Eu percebo a dificuldade de gerir uma coisa em que, à partida, se sabe que não se vai poder cumprir prazos, mas tem que se pensar um bocadinho melhor nisto. Mas devo dizer que não simpatizo muito com essa ideia de entrar faseadamente em vigor uma lei com esta envergadura e com esta... é uma coisa de uma ponta à outra e, portanto, cria também muitas dificuldades. E, a páginas tantas, aquilo que é bom e inovador na lei fica porventura para trás porque não há os meios para nos estabelecimentos se dar resposta a isso, e aquilo que, eventualmente, é a inércia que está instalada no sistema, pois também não tem nenhuma capacidade de fazer as alterações que também se pretendem fazer. Portanto, eu tenho algumas reservas sobre isso, mas percebo as muitas dificuldades que podem surgir, em concreto, na aplicação de algumas destas normas, sem prejuízo elas serem boas, mas enfim, bom, era isso.
Dou a palavra então a quem? Para responder, no fundo, as questões são a mesma. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Dr. Otília Marques Costa, por favor.
Eu compartilho desta opinião no sentido em que ou o faseamento ou um alargamento do prazo. Eu acho que os 180 dias... Eu comecei por dizer que o problema da decalagem com o Regulamento Geral é porque a lei remete muito para o Regulamento Geral. E o Regulamento Geral, portanto, tem aqui problemas depois de ajustamento, senão depois não se consegue cumprir esta lei. E, por outro lado, tem a ver com a necessidade de formação dos funcionários, quer dizer, uma lei nova deste tipo envolve a formação dos funcionários que trabalham nas secções de reclusos e nos gabinetes jurídicos e do tratamento penitenciário. Portanto, quase toda a gente, para além da vigilância. Portanto, toda a formação para 4 mil funcionários dos serviços prisionais, eu acho que vai levar tempo e se queremos aplicar e fazer as coisas de uma forma correta e sem sobressaltos, como eu tinha dito, eu penso que tem que haver aqui algum compasso. Pode haver uma outra forma. Pronto. Assim. Nós sabemos o que é que se pode fazer. Okay.
há algum aspecto que tem a ver aqui nesta ligação, que vai haver muito próximo ao TEP, com a capacidade de resposta do Tribunal de Execução de Penas. E eu, quando há bocado me referia, também há dificuldade do estabelecimento, também há dificuldade do próprio Tribunal. Porque se a resposta não for pretende os aspectos fundamentais que estão no diploma, se a resposta do Tribunal de Execução de Penas não for efetiva, isto vai criar graves problemas no estabelecimento do cumprimento do diploma. Era fundamentalmente isto que me referia.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros da Direção da Associação dos Diretores e Adjuntos Administrativos Profissionais. Como disse, nós estamos abertos a todos os vossos contributos. O que nos fizerem chegar será ponderado. O que disseram será ponderado, ficou registado. E muito obrigado pela vossa colaboração. Foi um gosto tê-los aqui. Provavelmente nos encontraremos, porque nós, de vez em quando, visitamos cadeias. A doutora é...
Caxias
já fomos, não é? Aos Deus, eles não foram, mas eu fui. Era um bom sítio, aquilo é... Eu fui com a Assunção Esteves e com mais ainda a Teresa Moraes, o Macão e tal. E o senhor é de... Ah, Porto. Porto quê? Porto Custóia os homens, não mulheres. Mulheres já lá foi fazer um coloque com o Rangel e com o Carlos Magro sobre o 25 de Abril, o que era a liberdade de estar preso. E eles tinham feito uma coisa, uns desenhos, uns bonecos, foi uma coisa engraçada, por acaso. Foi uma coisa daquelas coisas, mas foi engraçado. Pois, eu estou a falar da Nova. Eu fui à Nova, há 2 anos para aí, não? Feminino, só mulheres. A diretora é uma senhora, e eram só mulheres, muitas, por sinal, da América Latina, todas dos Correios, né? Não os CTT, mas foi engraçado o tema. E depois o Carlos Magno, que era o Carlos Magno do jornalista a picar. Ah, estava um coisa, o Sarabando, conhece a mãe. E o senhor é de? Ah, Coimbra, sim senhor, muito bem, do estabelecimento prisional, não é? O foi extinto é aquele de... Ah, é regional, pois. A implantação é a mesma, a área é a mesma, pois. Bom, nós fazíamos as encadernações, que aliás eram especialistas em encadernação, ainda se fazem. Então. Eu estive lá preso, é diferente, mas é isso. E ainda me lembro perfeitamente, aliás, ainda me lembro perfeitamente de quando foi aquela coisa de pôr o pé na lua. Eu estava preso num sítio em que se via o Dom Dinis. Agora, não sei exatamente o que estava preso aquela coisa dos estudantes, né, que foram agora uns 40 anos, né, o Alberto Martins, que é aqui o presidente, era o presidente da Associação Académica, era vice-presidente e, portanto, era físico, estava preso. Isto é, foi mesmo, digamos, por deitar milho às galinhas, não foi para nada. Muito obrigado a todos.
Aliás, todos eles, porque é que está tudo a jogar.